Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Doutor Luiz Fernando, boa notícia essa daqui, desse trabalho que foi realizado no país africano, que pode se livrar do câncer de colo de útero. Que ação é essa?
Pois é, Milton. É pra gente ver que as coisas podem acontecer, né? É, Ruanda, que é um dos países mais pobres do mundo, aceitou há 7, 8 anos atrás... aceitar o desafio de prevenir o câncer do colo de útero, resolveu vacinar contra o HPV as gerações de meninas que nascessem naquele país ali para frente. Essa, lembrando, Ruanda é uma pequena nação africana, ela ficou famosa por 2 motivos, basicamente, a gente lembra fácil. Primeiro foi aquele filme Na Montanha dos Gorilas, que lá fica o Parque Nacional dos Vulcões, né? Muita gente lembra desse filme. E o genocídio que aconteceu de 800 mil pessoas em 94, num período de 100 dias, que também foi retratado num filme que ficou famoso. Agora, voltando à história do câncer do colo de útero. O governo resolveu vacinar todas as crianças, todas as meninas, fez um acordo com uma indústria de uma das vacinas, a Merck, uma fabricante alemã, que garantiu 3 anos de fornecimento de graça das vacinas. Depois desses primeiros 3 anos, a Aliança Global de Vacinas, GAVI, que é uma ONG mundial, passou a subsidiar essas vacinas, ou seja, o governo paga uma parte muito pequena e essa Aliança Global paga o resto. Esse esforço, além disso, foi criado um programa de monitoramento e diagnóstico dos casos de câncer de colo de útero. Isso já foi feito, por exemplo, na Austrália, com muito sucesso, no Canadá também, e foi feito em Ruanda. Então, essa semana, a Fundação Wellcome fez um relatório mostrando que já atingiu-se 93% de cobertura vacinal contra o HPV nas meninas até 13 anos. Ou seja, praticamente todas as meninas que nasceram depois desse período trágico foram vacinadas. Quase todas elas frequentam escolas, também é um feito importante para um país pequeno, né? Então, essa é a ideia. Eles conseguiram, além disso, por que eles conseguem isso? Porque antes de fazer a vacinação do HPV, que era de meninas já de 12 anos, eles começaram a vacinar todas as crianças. Todas as vacinas. É um país surpreendente porque muito pequeno, muito pobre, no meio da África, no meio da floresta, e eles conseguem 95% das crianças nascidas naquele país recebam todas as vacinas indicadas pela Organização Mundial da Saúde. Eles montaram uma rede de 45 mil agentes comunitários para atingir esses níveis. Vamos lembrar, a vacina contra o HPV já está presente em mais de 80 países desde 2006. No Brasil, ela é oferecida gratuitamente a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E, infelizmente, no Brasil, os registros apontam que mais da metade dos jovens pode estar contaminado pelo HPV e a gente não conseguiu ainda atingir a cobertura ideal. Em especial, que as crianças recebam a segunda dose. Consegue-se até bons índices, dependendo do ano, com a primeira dose da vacina. Com a segunda, esse índice é muito ruim. Por conta de informações falsas sobre efeitos da vacina, uma ligação que ainda existe na cabeça das pessoas entre a vacina do HPV e a iniciação sexual, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, você vacina contra o HPV antes dessa iniciação sexual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Milton, é mais uma dessas provas de que a gente tem que combater essas fake news sobre vacinas, principalmente porque nesse caso a gente consegue evitar milhares de mortes desnecessárias por câncer de colo de útero. Além das meninas de câncer de colo de útero, estão crescendo os números de mortes e de casos de tumores malignos do pênis, do ânus e da cabeça e pescoço nos meninos também.
Importante então, Milton, ressaltar, né?
É muito importante lembrar disso, Cássia. E lembrar que vacina salva, né? E a antivacina mata, né?
Doutor Luiz Fernando Correia, já estamos aqui também, hoje é quarta-feira, além de conversando com o senhor, recebendo sugestões dos nossos ouvintes de temas que nós vamos abordar na próxima sexta-feira. Então, eu renovo o convite para os ouvintes que ainda não escreveram, não nos contaram sobre o que eles querem ouvir o senhor falar na próxima sexta, responder a todas as dúvidas, que já mandem essas sugestões para cá. Amanhã a gente escolhe o tema, define o tema e a partir de então começa a receber as perguntas também. Combinado?
Combinado, Cássia, combinado.
Até amanhã, doutor Luiz Fernando.
Até amanhã, Milton. Bom dia, Cássia, e bom dia aos ouvintes.
Fique agora com notícias da sua região.
9:52.